Vamos então retomar os trabalhos nesta última audição de hoje. Já vamos com longas horas, mais de 9 horas de audições consecutivas. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente e aos restantes membros da delegação da ANAFRE. Nos termos habituais, dou a palavra ao Sr. Armando Vieira para uma intervenção inicial até 10 minutos.
Muito boa noite, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Coordenadores, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje e podermos trazer aqui a nossa perspectiva sobre o Orçamento de Estado para 2014. Do ponto de vista jurídico e seguindo a sistemática da organização do Orçamento de Estado, poderemos fazer, e da proposta de Lei 178 de 2012 da Terceira, a nossa preocupação, nomeadamente a redução remuneratória contemplada e referida no artigo 33º da proposta. Quanto ao artigo 35º, constata-se que o subsídio natal será pago no regime duodécimos. É a nossa expectativa de que o subsídio de férias seja aplicado o princípio da intangibilidade. No artigo 39º, proibindo as valorizações remuneratórias, não estando prejudicada a avaliação, se a DAP, aguardamos a eliminação futura dos condicionalismos de alteração do posicionamento remuneratório como fator de esperança pessoal dos funcionários e de estímulo à produtividade. Quanto ao artigo 39º, 5 e 6, que prevê os prémios de desempenho, 2 a 5% dos trabalhadores, sem aumento global da despesa. Como operacionalizar é a questão que deixamos aos senhores deputados, sabendo-se que cerca de 99% das freguesias têm menos de 25 trabalhadores. Gostaríamos que nos ajudassem a pensar esta matéria e a esclarecer esta questão. Quanto ao artigo 61, redução dos trabalhadores nas autarquias, freguesias, também aqui, temos clara dificuldade em cumprir com o reduzido número, dado o reduzido número das freguesias, na sua esmagadora maioria. O artigo 72º, os contratos de aquisição de serviços, também nesta matéria temos dúvidas, dada a recorrente ausência da portaria própria, tendo de nos socorrer da portaria da Administração Central, o que é lamentável. Artigo 76º, a suspensão que se nos afigura equilibrado do ponto de vista contém uma lacuna. Os eleitos em regime de permanência, a suspensão do ponto de vista da remuneração nas pessoas que estão aposentadas ou reformadas. Contém uma lacuna. Do nosso ponto de vista, está por explicar o que acontece aos eleitos de freguesia no regime de permanência a meio tempo. Gostaríamos de saber se podem ou não acumular com a pensão a remuneração respectiva. Artigo 79º, Caixa Geral de Aposentações, que temos aqui que dizer, é uma questão que nos preocupa. Eu próprio senti fortemente na pele esta questão como autarca de freguesia. A taxa de 23,75% a pagar pelas entidades é demasiado penalizadora, dada a fragilidade extrema da tesouraria da maioria das freguesias nacionais. Numa perspectiva financeira, Sr. Presidente, o artigo 83º, número 6, alineada a proposta, o FFF, aquela questão central que mais nos preocupa, é de 181.538.325 euros. Prevê a majoração, e bem, para as 248 freguesias, uniões de freguesias, resultantes da agregação no valor de 2.840.210 euros. No artigo 85º, número 2, da Lei 73/2013, como sabem, a Lei das Finanças Locais, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, nos anos 2014 e 2015, portanto, referia no número 2 da referida lei, o montante das transferências corresponde ao valor transferido em 2013. Isto é o que está contemplado na Lei das Finanças Locais. Deveria, pois, o FFF 2014 ser de 184.038.450. Foi-lhe retirado 1,3%. Isto é, a lei que entra em vigor, conjuntamente com o Orçamento de Estado, está exposta à violação explícita no primeiro dia da sua vigência. Temos que condenar e lamentar esta situação. Não podemos aceitar esta determinação, tanto mais que o Governo afirmou recorrentemente, no âmbito dos debates sobre a reorganização administrativa, de que haveria diminuição do que não haveria diminuição do FFF em 2014 e 2015, isto é, a verba permaneceria inalterada e logo na primeira oportunidade vimos esta verba reduzida. Quanto à majoração do FFF, a Lei nº 11-A-2013, artigo 8º, veio bonificar as freguesias, como disse bem, agregadas através da pronúncia das Assembleias Municipais em 15%. É inaceitável, sendo correta esta decisão, eu quero aqui alertar os senhores deputados que há várias freguesias que estão nesta situação que não foram contempladas com a majoração e estão a chegar vários ofícios à ANAFRE sobre esta matéria, e dizia eu que é inaceitável que a majoração seja feita à custa do FFF das restantes freguesias. Não pode acontecer isto. Pedimos o empenhamento dos senhores deputados desta comissão na correção desta anomalia. Para além do mais, coloca mal o argumentário que foi seguido e o Governo durante o processo de debate da reorganização administrativa. Por outro lado, está em contradição com o determinado na Lei 75/2013, a Lei das Atribuições e Competências, que estabelece, como sabem, novas competências para as freguesias, e o que está a acontecer é um movimento ao contrário, retirando recursos a essas freguesias, o que, se já não tínhamos uma almofada que pudesse sustentar as variações, tendo nós, pessoas que conhecemos bem o terreno, conscientes da situação gravíssima que o nosso país atravessa, conscientes das necessidades, das dificuldades do Estado no seu todo, não podemos, obviamente, dado que não temos as tais almofadas financeiras, aceitar esta situação. Quero aqui terminar nesta primeira intervenção, Sr. Presidente, para referir uma questão que é comum aqui aos três membros deste Conselho Diretivo. Registamos com agrado que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local tem sabido manter um diálogo e uma abertura, procurando estabelecer pontos com a Direção Nacional da ANAFRE. Registamos com agrado, digo, porque é dessa forma que nós construiremos as soluções que são do interesse coletivo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar uma primeira ronda com resposta individualizada pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Bom, este não prende. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a direção da ANAF. Eu julgo que se ouve bem. Ouve-se, muito bem. Este é o terceiro orçamento apresentado pela maioria que governa Portugal. Faço esta referência porque, à semelhança do que disse ontem a quando da audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, nós não estamos só perante uma realidade para 2014, mas estamos também num momento de balanço. Porque, obviamente, que o que vem escrito no Orçamento para 2014 é a sequência do trabalho que, entretanto, foi realizado por esta maioria ao longo do tempo. Isto leva-nos, reporta-nos para a reforma da administração local, a administração local autárquica, que há cerca de 2 anos atrás o Governo anunciou. Quando o fez, definiu um conjunto de princípios, alguns dos quais assentam que nem uma luva naquilo que tem a ver com as funções, o desempenho das freguesias. Eu recordaria pelo menos aqui 3 que eu acho, como disse há pouco, assentam que nem uma luva nas freguesias. A questão da descentralização administrativa era um dos princípios enunciados nesta resolução do Conselho de Ministros de setembro de 2011. E esta descentralização administrativa tinha aqui uma íntima ligação com a garantia da proximidade, que se pretendia reforçar. Um outro princípio tinha a ver com uma especial consideração, diziam, pelas especificidades locais. Ora bem, tudo a ver com freguesias. E depois, claramente e sem nada nas entrelinhas, um outro princípio que era o do reforço da intervenção das freguesias. Ora bem, estes 3 princípios remetem-nos forçosamente para a primeira das questões. Passado este tempo, estando perante o terceiro orçamento desta maioria, era importante que a ANAFRE nos dissesse que balanço faz e se efetivamente considera que a execução prática levada a efeito pelo Governo corresponde, faz justiça aos princípios que enunciou no início do processo há 2 anos atrás. Uma segunda questão, que também, de alguma maneira, está ligada com esta. Ao longo deste processo chamado de reforma administrativa local autárquica, foi elaborada, entre as diversas leis, foi elaborada uma, a Lei das Finanças Locais. Essa lei foi publicada em setembro deste ano, há escasso tempo, e sobre ela assinou a ANAFRE um acordo, em julho passado, que, aliás, no título desse acordo, refere claramente que é sobre as propostas de lei de finanças locais e de atribuições e competências das autarquias locais e entidades intermunicipais. Estando presente agora o primeiro orçamento realizado exatamente à luz dessa lei que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, e tendo aqui já sido referido na intervenção inicial do Sr. Presidente da ANAFRE, que o Orçamento de Estado não corresponde numa série de itens a questões que esta Lei das Finanças Locais previa, pergunto-vos então, pergunto à Associação, à semelhança do que fiz à Associação Nacional de Municípios Portugueses, se a ANAFRE não se sente traída, uma vez que assinou um acordo e hoje vem aqui dizer que efetivamente as suas expectativas não estão expressas, não foram correspondidas no primeiro dos orçamentos apresentados. Terceira e última questão para esta minha primeira intervenção, porque já me resta menos de um minuto. É sabido que o Governo tem, sobre a capa da reforma, vindo a fechar muitos serviços públicos. Tribunais, finanças, a questão também das escolas, os postos de CTT, saúde, enfim, por aí fora. Entretanto, no meados do mês passado, meados de outubro, o Sr. Ministro Poiares Maduro fez um anúncio de que se pretendia abrir cerca de 1000 espaços tipo lojas do cidadão pelo país e que o desejável era que este modelo agora criado viesse a ter instalação em locais como, por exemplo, as sedes de juntas de freguesia. Gostaria então de saber, a propósito disto, da ANAFRE, se já houve contactos com as juntas de freguesia, se é entendimento da ANAFRE que este modelo, que dizem semelhante às lojas do cidadão, alguma vez vai substituir o encerramento de serviços pelo país, nomeadamente também a extinção de freguesias, se isto vai colmatar, é porque até agora estas situações complementavam-se. Agora não, tem o efeito de substituição. E eu vou mesmo parar, porque o Sr. Presidente está a ser condescendente e eu agradeço-lhe muito.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Sra. Deputada Eurídice Pereira, muito obrigado pelas questões que colocou. De facto, as questões que elencou no início, primeira, segunda e terceira, estão em linha com aquilo que foi anunciado e que era a nossa expectativa que viesse ao encontro daquilo que estão a ser os nossos anseios, perspectivando, valorizar, racionalizar, desenvolvendo a proximidade como um valor em si mesmo, que é inquestionável e incontornável, situação que infelizmente nós não conseguimos convencer esta Casa da Democracia de que assim é. Dizer-lhe que quanto à execução prática pelo Governo, de facto não está confirmado aquilo que resulta do nosso acordo, mas nós temos a expectativa de que venha a ser, somos pessoas que estamos habituados a sofrer e a lutar pelas coisas até que as consigamos, e nunca desistimos. Essa é a coisa que podemos dizer. Se vamos conseguir ou não, isso já não nos diz respeito, porventura dirá mais respeito ao Governo e à Assembleia da República. A ANAFRE sentir-se, será o termo traída, será exagerado, Sra. Deputada. Vamos acreditar como eu disse, no diálogo que pudemos estabelecer com este secretário de Estado da Administração Local, que entendemos que é frutuoso, pode ser um bom caminho, e é o nosso entendimento que é o caminho certo para o relacionamento institucional na vida nacional, e neste caso entre a ANAFRE e o Governo, que venham a ser corrigidas aquilo que porventura pode hoje legitimamente ser entendido como não respeitando aquilo que estava colocado no acordo que referiu. Os serviços públicos têm vindo a encerrar-se. Nós temos uma perspectiva pela qual lutamos já há muitos anos, há pelo menos 11 anos, é de que se há serviços públicos que se vão retirando do território, as freguesias valorizam o seu papel na sociedade portuguesa e valorizam a proximidade que nos é tão cara, dizendo estamos aqui para assegurar que estes serviços se mantêm na proximidade. Posso dizer-lhe que na questão que respeita aos Correios, que é aquela que nos é mais atual e aquela onde nós nos temos envolvido mais do ponto de vista de assegurar a proximidade deste serviço, as freguesias já governam hoje cerca de 900 postos de Correio em todo o país. Se não for esta atitude de parceria, porventura até com o sacrifício dos recursos próprios das juntas de freguesia em muitos casos, mas também conscientes os eleitos locais de que estão a prestar um serviço à sua comunidade, se não for isso, com certeza que aquelas populações estariam prejudicadas. Os mini-balcões do cidadão é uma perspectiva que tem sido abordada nas reuniões com o Governo, que parece-nos que pode ser um caminho a prosseguir. Precisamos tão só de ser dotados dos meios, da capacidade, da modernização do hardware, do software necessário e dos recursos para podermos, uma vez mais e também numa matéria mais abrangente, se dizermos aos cidadãos, estão aqui, não precisam se deslocar, venham à vossa junta de freguesia, resolvam aqui os problemas. Acho que ao fazermos isto e propiciarmos isto aos nossos concidadãos, estaremos a cumprir o nosso papel de proximidade. É óbvio que já nas questões que foram, nas reuniões que tivemos, há aqui um hiato de tempo que tem a ver com o regime, os regulamentos dos fundos do próximo quadro comunitário de apoio. Vamos acreditar, lutamos por isso, de que esta perspectiva vai ser considerada nos novos instrumentos de gestão dos recursos comunitários.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora pelo PSD. A palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, naturalmente, a direção da ANAFRE, Sr. Presidente. E queria, na pessoa do Sr. Presidente da ANAFRE, louvar o trabalho e agradecer todo o trabalho dos milhares de autarcas em que em todo o território nacional têm exercido um grande papel na proximidade, no atendimento aos cidadãos. E queria valorizar também a colaboração que tem tido justamente na reforma que tem existido relativamente ao encerramento que já aqui foi referido de alguns serviços públicos. Como foi dito, e bem, isso só reforça o papel das juntas de freguesia. O atendimento que sempre é prestado, nomeadamente substituindo-se aos CTTs, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e a outras, mesmo nos transportes, isso só vem, obviamente, valorizar o trabalho das juntas de freguesia. Queria também agradecer as dúvidas que aqui foram manifestadas pela ANAFRE. Eu não tive a oportunidade de ler com profundidade o parecer que hoje aqui foi distribuído, porque só me chegou mesmo agora aqui, mas queria dizer-lhe que a discussão que está a ter lugar aqui e a maratona que estamos a ter é no sentido de valorizar um instrumento que foi remetido para a Assembleia da República, que é o Orçamento de Estado. Porque se fosse acabado e se não fosse para ter em conta algumas dúvidas que aqui são suscitadas pelas entidades que são ouvidas, não valeria a pena estar a ouvi-las. Não valeria a pena estar aqui, obviamente, a trabalhar nesta maratona. Portanto, agradecemos imenso. Há algumas dúvidas que também nos assistem e, efetivamente, são com os contributos que aqui são dados pelas entidades que estamos a ouvir que vamos tentar, nós todos os deputados, melhorar a proposta que é aqui apresentada. Mas queria também sublinhar o facto de que em 2014 vai haver num momento particularmente difícil, em que todos os orçamentos são diminuídos, para as freguesias há aqui uma, digamos assim, também uma majoração, nomeadamente na questão do 1% do IMI urbano, que pela primeira vez vai ser atribuído às freguesias. Da mesma forma que também no IMI rústico passa a reverter integralmente para as freguesias. E sabemos que o IMI, na nossa ótica, vai provavelmente ter um acrescente significativo, porquanto está a se realizar a reavaliação dos imóveis e, por isso, é crível que essa receita do IMI destinada às juntas de freguesia venha a ter um incremento. Queria também sublinhar o facto, e não é a informação de que dispomos, de que a majoração para as freguesias agregadas que provenha do FFF. A informação que temos é que não é, de todo modo, é um assunto que vamos esclarecer e agradeço imenso a questão que aqui foi colocada. Relativamente à reforma administrativa que teve lugar, queria dizer o seguinte, na verdade, e é significativa, que há aqui uma poupança de 8 milhões de euros relativamente à agregação das freguesias. E quero dizer, claramente, de que as populações não foram significativamente afetadas, porquanto as freguesias não foram extintas, continuam a existir lá. A única diminuição que houve foi dos órgãos executivos, nomeadamente das juntas, e aí claramente que está já determinado uma verba, cerca de 8 milhões de euros, que significa essa poupança. E como já aqui foi dito, com esta agregação só vai, obviamente, reforçar o papel das juntas de freguesia. Queria também sublinhar o facto de que já não é a primeira vez, mas é significativo que tenham sido os governos desta maioria, do PSD e do CDS, consagrar no Orçamento Geral do Estado as remunerações dos presidentes de junta de freguesia. Como sabe, anteriormente isso não estava inscrito em Orçamento de Estado e este governo fez questão de inscrever, e não é tão pouco quanto isso, estamos a falar de mais de 6 milhões de euros relativamente ao pagamento de remunerações dos presidentes de freguesia. Termino dizendo que a reforma administrativa em curso tem as suas virtualidades, não foi repudiada pelas populações, tal qual a ANAFRA aqui o demonstrou várias vezes nos debates que tiveram aqui lugar, até porquanto houve recentemente umas eleições autárquicas, as populações participaram massivamente nas eleições e não repudiaram através dos boicotes que foram anunciados da reforma administrativa que teve lugar. Por isso, queria aqui dar esse papel, sublinhar esse papel, é que as populações continuam a ver-se representadas e bem nas juntas de freguesia que tiveram lugar e que foram eleitas no passado ato eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Maurício Marques, muito obrigado pelas questões que coloca. Dizer-lhe que eu não quis aqui referir as outras questões que elencou, o CTT, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no qual prestamos também um precioso serviço de proximidade aos cidadãos, e nós assumimos esta e procurámos assumir esta responsabilidade quando constatámos que havia, num caso concreto, um cidadão que tinha que se deslocar 80 quilómetros com dinheiro que não tinha para se apresentar. Nós dissemos, nós temos que dar uma volta a isto. E conseguimos também aí, fazemos valer o nosso papel de proximidade. Mas também fazemos outra coisa para o Ministério das Finanças, nomeadamente com a prestação, a entrega, a submissão eletrónica de declarações de rendimento, que fez saltar Portugal de penúltimo lugar para o primeiro, graças também ao trabalho das freguesias, e isso é bom que quer a Assembleia da República, quer o Governo, não se esqueça, e é um trabalho de que nos orgulhamos muito e que os cidadãos beneficiam claramente. O orçamento, referiu aqui os IMIs, de facto, assim é, isso foi fruto de um processo negocial. É óbvio que é um passo pequeno, mas que contém, é simbólico, do ponto de vista financeiro ainda é meramente simbólico, mas quero dizer que é de facto um passo adiante na autonomia da freguesia. Contudo, senhores deputados, senhor deputado Maurício Marques, não pode ignorar que nas freguesias foram atribuídas um conjunto de novas competências pelas quais também lutámos e temos grandes dúvidas que estas verbas venham, e que nos foi concedida pela Assembleia da República, e que temos grandes dúvidas que estas verbas, no contexto atual da receita apurada, venham a ser suficientes para cumprir esta tarefa. É uma grande preocupação que temos. Quero dizer-lhe que está em curso, esperamos nós, e pedimos a ajuda aos senhores deputados para que a reabilitação da propriedade rústica se conclua rapidamente, porque aí pensamos que vai haver um aumento com algum significado, tendo nós, contudo, fazendo o alerta sistemático de que temos que ter cuidado com a valorização e a reavaliação da propriedade para que não aconteça com a propriedade rústica aquilo que aconteceu em algumas zonas do nosso país, de que a propriedade urbana foi avaliada acima dos valores do mercado e em muitos casos ainda hoje está sobreavaliada. Obviamente que a agricultura também tem grandes dificuldades, nós conhecemos bem o território, queremos que haja uma reavaliação, queremos que essa reavaliação contemple e tenha em conta todos os prédios, mas que as coisas sejam feitas com moderação, que sejam sustentáveis e que possam ser explicadas à população, que isso para nós é muito caro. Obviamente que com este processo completo, penso que nós poderemos ter recursos para exercer as competências que vamos ter que exercer a partir de janeiro, sem neste momento termos essa garantia. A participação no IMI urbano é de facto também um salto de aproximação a uma realidade que nós desejaríamos, dado que também temos preocupações a esse nível, Vossa Excelência sabe bem isso, e a poupança, fico aqui surpreendido com a poupança que referiu dos 8 milhões de euros, e o Sr. Deputado atreve-me a pedir-lhe, a solicitar-lhe, a apelar ao grupo parlamentar, aos grupos parlamentares dos partidos que apoiam o Governo, que, dado que há esta poupança, então façam favor de cumprir o FFF, conforme está determinado na Lei das Finanças Locais, não há nenhuma razão para não ser cumprido. Até porque, do ponto de vista da imagem, coloca-nos mal a todos nós. A todos nós. Ficamos mal. Ainda a lei não entrou em vigor, já está a ser violada. Não pode ser. Esse é um princípio que nós defendemos. E se temos 8 milhões de poupança, não temos os dados, vossa excelência porventura terá, gostaríamos imenso que desses 8 milhões fosse retirado a verba necessária para pôr o FFF em 2014 exatamente igual a 2013, deixando de lado, obviamente, a que será acrescentado os 15% para a majoração das 248 freguesias que agregaram por decisão das Assembleias Municipais voluntariamente. As remunerações dos Presidentes de Junta, Sr. Deputado, já é uma matéria recorrente. Foi conseguida há alguns anos, houve apenas um ano no anterior Governo que não foi respeitada. Apenas um ano que não foi respeitado. Nós contestámos, como sabem Vossas Excelências bem, colocámos inclusive uma ação nos tribunais até ao Supremo e depois o Conselho Diretivo da ANAF tomou uma decisão para não termos que ir para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, dado que era o Estado, um organismo do Estado contra outro organismo do Estado ou um conjunto de organismos do Estado, acho que ficaríamos todos mal e entendemos ter que aceitar essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF, Dr. Armando Vieira, todos os membros do Conselho Diretivo, tanto os Srs. Deputados. De facto, dar os parabéns, tanto ao Dr. Armando Vieira e toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido na defesa das freguesias. Registar também teria sido um pouco muito útil, portanto, que este parecer também tivesse chegado portanto, com alguma antecedência, portanto, seria também todo importante também para todo este debate. E fazer também aqui algumas considerações que gostaria de fazer. Relativamente, portanto, no seu cômputo geral, portanto, para as freguesias, portanto, com a majoração prevista, portanto, de 15%, portanto, as freguesias, portanto, receberão mais verbas, portanto, relativamente ao Orçamento de Estado, comparativamente com o ano de 2013. Portanto, esta majoração, portanto, destes 15%, acaba, portanto, ou esperamos nós, fica assegurado que este montante, portanto, não é subtraído, portanto, às restantes freguesias, portanto, que não tenham sido agregado voluntariamente. Existe, e referiu aqui há pouco, se existe um corte, mas este corte, portanto, é inferior ao acréscimo, portanto, resultante desta majoração. Também são os dados, portanto, que nós temos, portanto, que este corte é inferior a esta majoração. Mas também não seria também todo compreensível, portanto, bem face ao atual contexto, que as reduções têm sido transversais, portanto, a todos os setores, portanto, que assim não fosse. Mas também temos que recordar, e aqui portanto, temos dois níveis, portanto, ou seja, para as freguesias agregadas e para aquelas também, aquelas portanto, que não sofreram portanto, nenhuma agregação. Para as freguesias agregadas, vai de facto gerar algumas poupanças, algumas diretas, portanto, outras indiretas, umas delas portanto, automáticas nas despesas das freguesias agregadas, portanto, um valor portanto, que deve-se rondar portanto, cerca de 7 milhões, correspondendo tanto aos custos também dos órgãos políticos, portanto, ou seja, não só das declarações dos presidentes, mas também de todos, ou seja, de ajudas de custo e despesas relativamente a todos os membros dos órgãos executivos, mas mais significativo vai ser de certas poupanças indiretas que terão resultar das agregações, portanto, não, ou seja, só pelo efeito de escala, portanto, vão ter, as freguesias vão ter uma maior economia de escala e sinergia, portanto, que vai conseguir permitir poupanças significativas. Ainda assim, verifica-se, como se referiu, um aumento na totalidade e na globalidade, um aumento nas transferências para as freguesias. No que respeita, apesar das freguesias relativamente ao Conselho de Lisboa terem um regime próprio, nos termos da lei, portanto, as mesmas portanto, não foram portanto, afetadas ou uma retração a todas as outras, ou seja, a subtração dos montantes, não houve subtração de montantes, portanto, Lisboa tem de ter um regime portanto, específico, portanto, um regime próprio. Essas sim, portanto, serão subtraídas portanto, ao valor, portanto, relativamente sim, mas sim ao município de Lisboa. Foi aqui há pouco também referido que a redução de 10% no valor previsto para as remunerações dos presidentes de junta, aqui a questão é se justifica ou não, tendo em conta que também as execuções também dos últimos anos, ou seja, foi executada sempre em menos de 80%, esta rúbrica, pelo cabimento do orçamentado ficou sempre por utilizar ao final de cada um ano um valor superior sempre a 20%. Adicionalmente, a diminuição referida também vem refletir também as reduções remuneratórias, portanto, para os titulares tanto dos cargos políticos, previsto também na presente portanto, Lei do Orçamento do Estado. E é de registar, e é de facto, também há que registar, que está inscrito e está previsto as remunerações do Presidente de Junta, como há pouco também referiu portanto, o Sr. Presidente. Concordamos, fazendo também duas ou três considerações finais, que de facto tem que se clarificar aqui a questão portanto, do regime de permanência a meio tempo, portanto concordamos, tem que ser aqui uma clarificação. Como também esta situação, como há pouco referiu o Sr. Presidente, se tem que ser revisto se isto de facto acontece na situação da majoração, portanto, se algumas portanto, freguesias portanto, que foram agregadas, portanto, não está contemplada essa majoração, portanto, tem de facto de ser revista e tem que se verificar também esse pormenor. Destacar também e dar uma nota, também como aqui há pouco foi referido, pelo excelente e pelo trabalho de proximidade que as freguesias portanto, têm vindo a desenvolver, e deu aqui dois exemplos muito práticos, seja na questão do IFP, portanto, tem sido dar, e de facto dar os parabéns, tanto uma iniciativa, portanto, dar os parabéns ao Sr. Presidente por esta brilhante iniciativa, tanto que tem feito, tanto que as freguesias têm prestado, de facto, um serviço de maior proximidade. Na parte dos recursos humanos, a redução do 2% para muitas freguesias não representa nada, uma vez que não atinge, tanto esse limite, representa, tanto para as freguesias, tanto que vão ter a agregação, nessas sim, tanto poderá implicar, tanto ter que haver também uma redução, tanto nos seus recursos humanos, em alguns casos, portanto, 2% poderá significar, portanto, um trabalhador, portanto, no máximo. Sobre a questão que também aqui foi referido do IMI, portanto, que não foi aqui referido, portanto, o CDS, portanto, irá abordar, portanto, numa segunda ronda, é simbólico, mas é muito importante para as freguesias, portanto, que o Sr. Presidente, portanto, referiu, é simbólico, mas muito importante, portanto, o IMI urbano, portanto, seja, e de facto é uma vitória, de facto, dar os parabéns ao Sr. Presidente e a toda a equipa da ANAF por ter conseguido, nas negociações, de facto, esta justiça também relativamente à questão do urbano. Para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me der licença e se me permitisse, eu voltaria um pouco atrás. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, peço desculpa e redirijo-me ao Sr. Deputado Maurício Marques, que ficou por responder a questão dos boicotes. Quer dizer, Sr. Deputado, que é com muita honra que a direção da ANAFRE também pode ter e ser incluída nas entidades, vá lá, que lutaram para que não houvesse os boicotes. Por muito que se falasse de boicotes, e a comunicação social colocava-nos permanentemente essa matéria, mas nós, contactados e nas reuniões que tínhamos com as freguesias, sempre defendemos que não era correto estarmos a boicotar o processo democrático. Não deveria haver boicotes. E isso nós publicávamos em letra de forma. É óbvio que algumas pessoas menos bem-intencionadas, passa a expressão, diziam que nós dizíamos que pode haver boicotes, pode. Eu próprio dizia. É porque eram anunciados esses boicotes. Regozijamo-nos, a direção da ANAF, pelo facto de não ter havido boicotes, que se vejam, que sejam significativos e que nós contribuímos para que assim fosse, para que o processo democrático funcionasse em pleno, pese o facto de nós nos opormos frontalmente ao método que foi seguido na agregação das freguesias. Quero dizer, senhores deputados, e repetir aqui que nunca é demais, a direção da ANAF não é contra a reforma do Estado. A direção da ANAF sempre discordou, foi do método de agregação que foi seguido nas freguesias, que, a nosso ver, poderia ser outro. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares,
os problemas estão a existir agora.
Claro, estão a existir, como dizia aqui os nossos colegas, estão a começar a surgir os problemas em Catadupa, nas agregações, não vale a pena estarmos aqui a falar deles, nós estamos a monitorizar com o Governo, procuramos, devo dizer-lhes aí também, honra e honra seja feita também ao seu Secretário de Estado da Administração Interna, que soube articular connosco e nós com eles, formando equipas técnicas de trabalho conjunto e de canal aberto para monitorizar permanentemente as questões que foram levantadas e o resultado final também é fruto da nossa colaboração e do nosso trabalho. Exigimos ser reconhecidos desse ponto de vista, porque vamos à luta quando temos que ir à luta, mas quando vemos que é importante participar e colaborar, estamos na primeira linha também dessa participação e dessa colaboração. Senhor Deputado Moraes Soares, não posso concordar que diga que as freguesias vão receber mais verbas, porque de facto há freguesias que vão receber mais verbas, para além daquelas que citou e que nós aqui, que é manifestamente de preocupação, que, daquelas que sendo agregadas e a agregação ter decidida voluntariamente pela respectiva Assembleia Municipal, não estão contempladas. Mas o que nós verificamos é que na esmagadora maioria das freguesias que não agregaram, as verbas foram retiradas ao FFF. 2,5 milhões de euros, Sr. Deputado. 2,5 milhões, 2,86 milhões de euros das verbas da agregação foram retirados ao FFF das freguesias que não agregaram. E o que nós exigíamos, acho que manda o bom senso, um Estado de Direito, o respeito pelas leis da República, o respeito por nós todos, que a verba, para respeitar a lei das finanças locais, seja numericamente igual à de 2013. Nós sempre aceitámos isso pacificamente, nunca contestámos. Sabemos bem, e volto a repetir, o contexto em que a nação se move. E somos daqueles que queremos estar na primeira linha do combate para a resolução dos problemas. Agora, exigimos respeito por nós e vossas excelências devem exigir respeito pelas decisões que tomam na aprovação das leis, nomeadamente da Lei das Finanças Locais. A poupança, vamos daqui com essa novidade, nós ainda não tínhamos estes números, mas se há uma efetiva poupança, e vossas excelências saberão com vocês isso melhor que nós, nós não fizemos as contas ainda com este rigor. Então, façam favor, senhores deputados, os partidos da maioria ponham-se de acordo e proponham ao Governo que reponha o FFF naquilo que se comprometeu na Lei das Finanças Locais, indo buscar a diferença que falta ao ganho dos 7 ou 8 milhões de euros que aqui estão citados. A redução de 10% no valor das remunerações dos presidentes de junta, nós sabemos do que é que isso resulta, senhor deputado. Há freguesias cujos eleitos locais não têm interesse em candidatar-se à remuneração a meio tempo ou a tempo inteiro, apesar de terem direito legal. É óbvio que a verba tem que estar estabelecida pelo seu valor máximo. Acontece que o Sr. Secretário de Estado, no diálogo que nós consideramos útil, veio dizer-nos que tinham retirado uma parte da verba, porque, de facto, o histórico era de que ela não tinha sido consumida na totalidade, porque se a verba estivesse lá, agora resolveríamos facilmente o problema da verba que falta no FFF. Era preciso. Ajudem-nos, por favor, a resolver isto e peço aos senhores deputados da oposição que também nos ajudem a resolver esta matéria que nos é muito cara. 1,3% é o valor a menos que temos no FFF, o que são os tais 2,5 milhões de euros. A redução dos recursos humanos, como disse, de facto, em muitos casos é inexequível, e obviamente haverá 1% das freguesias, pouco mais, que estarão dentro deste quadro, acima dos 25 trabalhadores, em que isso pode ser operacionalizado. O IMI urbano, de facto, é uma conquista. Nós não temos medo das palavras. Somos críticos quando temos que ser críticos e somos elogiosos quando temos que ser elogiosos. O Governo aí veio ao nosso encontro. É óbvio que o passo foi pequenino, mas nós estamos habituados a este tipo de passos. A passos, temos que ser muito perseverantes, temos que ter grande humildade, temos que ter, enfim, uma postura de combate permanente por aquilo que entendemos que ser a nossa proximidade como um valor em si mesmo e que, dotado dos recursos, pode, a outro nível, causar e ser fator de economia global de recursos, porque se as freguesias resolverem os problemas na proximidade, as coisas, como está aprovado à sociedade, se os deputados sabem, temos um estudo que diz que a relação custo-benefício do trabalho da freguesia é de 1 para 5, imbatível por qualquer outro nível da administração local, da administração pública em Portugal, e, portanto, nós gostaríamos de fazer valer esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
Passamos agora ao PCP. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da ANAF aqui presente e queria agradecer, em primeiro lugar, mais uma vez, o contributo da ANAF na discussão do Orçamento de Estado, nomeadamente, e queria referir e agradecer o contributo com o parecer escrito que nos remeteram, colocando a vossa opinião em relação a esta matéria, que é sempre uma opinião para nós relevante na análise das questões que estão relacionadas com as autarquias. Eu queria começar por, nesta intervenção, por fazer uma referência àquilo que o PCP tem vindo a alertar há muito tempo. Quando foi a discussão da extinção das freguesias, um dos argumentos que o Governo utilizava era mais meios para as freguesias. Quando vimos a proposta de lei para as finanças locais, verificámos que não foi esse o resultado, que as freguesias não iriam ter mais meios. Bem, alertámos para isso. E olhamos agora para o Orçamento do Estado. Aí está a consumação dessa mesma realidade. Este debate da extinção de freguesias, como nós referimos, o verdadeiro objetivo foi sempre, na nossa perspectiva, atacar o regime democrático. Porque há pouco ouvimos o Sr. Deputado do PSD referir aqui a poupança de 8 milhões de euros, eu efetivamente também ainda não tinha ouvido este número, a poupança de 8 mil milhões de euros com esta reforma. Agora, a questão que se coloca é o que é que o país ganha pelo facto de ter perdido milhares de eleitos nas freguesias que trabalhavam em prol das populações em contraponto com 8 milhões de euros. É disto que a gente está a falar, não é? Ou seja, de uma intervenção de proximidade, de uma intervenção local, de pessoas que se candidatavam e que se empenhavam nas suas localidades e nas suas freguesias, obviamente que de acordo com cada um, independentemente da força política, mas cada um da sua força política, mas de facto é este o ataque, é a representatividade, que é a proximidade e que é de facto aquilo que nós não compreendemos e consideramos que este objetivo da extinção de freguesias foi muito mais profundo do que aquilo que parece. Mas, qualquer das formas, o que está em cima da mesa, e nós também consideramos curioso o facto do relatório do Orçamento do Estado fazer um estratagema em que acaba por concluir, juntando o Fundo de Financiamento das Freguesias e a tal dita majoração, que na nossa perspectiva constituiu unicamente uma chantagem para levar as freguesias a decidirem de acordo com a opinião do Governo e daquilo que o Governo pretendia, para dizer que o Fundo de Financiamento de Freguesias se mantém, que eu acho que é desonesto este exercício que é feito no Orçamento do Estado. A verdade é que o fundo, e tal, nós acompanhamos naturalmente esta reflexão que é feita, o fundo reduziu 2 milhões e meio, número grosso, que é o que nós estamos a falar, mas a verdade é que de facto há esta intenção. Fala-se na necessidade das freguesias e falava-se ter mais meios, de ter capacidade para responder, maior capacidade para responder às populações, à eficiência, à escala. Está demonstrado que não era isso que se pretendia. Por isso, fica bem claro, de facto, este mesmo objetivo. Em relação à remuneração dos presidentes dos regimes de permanência nas juntas de freguesia, não posso deixar de fazer uma referência. Acho extraordinário vir-se aqui na Assembleia da República dizer que foi com este governo que isto ficou na lei. Oh, senhores deputados do PSD, então não havia já uma lei anterior? O Governo não está a fazer nada de extraordinário, está a fazer aquilo que é a sua obrigação. Está a fazer aquilo que é a sua obrigação. É verdade que houve um Orçamento de Estado onde não teve. Mas isto não é nenhum mérito do PSD, nem é nenhum mérito do Governo. É uma obrigação que está na lei, um direito já consistia. Estranho era, de facto, que não tivesse. Vir aqui valorizar uma coisa que já deveria lá estar nós consideramos de facto que não faz nenhum sentido. É uma das questões, mas de certa forma o Sr. Presidente da ANAF já aqui referiu, porque nós tínhamos esta dúvida, era se a verba estava prevista para os regimes de permanência nas freguesias, era ou não suficiente. Nós tínhamos essa dúvida perante o corte, de certa forma já deu aqui deram aqui a vossa opinião em relação a esta matéria, mas ainda assim não queria deixar de perguntar se já têm contabilizado, de acordo com os critérios para a atribuição deste regime de permanência, se temos mais juntas de freguesia que integram e contemplam estes critérios ou não, já agora para percebermos em relação, que porque recordo eram cerca de 400 que cumpriam os critérios, estava de perguntar se já têm algum cálculo, quantas é que são neste momento. Uma última questão que gostaria de colocar, que se prende com o artigo 91. E, Sr. Presidente, vou tentar colocar da forma mais sucinta possível. No seu número 2, refere que os protocolos de auxílios financeiros que existiam para o financiamento de investimentos para realizarem edifícios de sede juntas de freguesia, que foram objeto de agregação e de fusão, caducam caso esses edifícios não se mantenham como sede dessas mesmas freguesias. Aqui está mais uma demonstração, na nossa perspectiva. Eu gostava de um comentário da ANAFRE em relação a este ponto concreto do Orçamento de Estado, da proposta que está em cima da mesa, mas está aqui mais um aspecto muito concreto de que os argumentos que foram utilizados são falsos, que é a questão da proximidade. Então, agora, porque o edifício, não, imaginando um edifício que já não vai ser oficialmente como sede da freguesia, então já não pode ser requalificado para que a nova freguesia possa utilizar este edifício para a manutenção do serviço público à população? O que está aqui subjacente é que há instalações que, se não tiverem as condições de funcionamento adequadas, e por isso essa mesma requalificação, não vão poder continuar a existir. O Governo dizia, não, os serviços vão se manter. Mas o que aqui está subjacente neste número é que há, efetivamente, serviços que não se vão manter e que a proximidade, como nós referiam, está efetivamente colocada em causa. Muito obrigada pela tolerância.
Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, em determinar, reiterar aqui o meu pedido de desculpas pelo nosso parecer chegar tarde. Como não estou aqui a desculpar-me, mas fica-nos bem pedir desculpa quando falhamos, porque nós temos uma estrutura extremamente leve do ponto de vista de técnicos e de dirigentes e desdobramos. E estamos num período particularmente difícil, o nosso pedido de desculpas por esse facto. A tal poupança, senhora deputada, que foi aqui referida, e bem, eu fico satisfeito de estar quantificada, nós temos uma ideia de números, mas evitamos aqui referir, e quero dizer-lhe que o que ficaria bem e era coerente era que o Governo, em coerência com as afirmações e com o novo conjunto de competências que atribui às freguesias, que redirecionasse essa verba, essa poupança, para apoio ao exercício das novas competências. É o desafio que deixamos aos senhores deputados em geral, nomeadamente aos senhores deputados da maioria. A questão dos tempos inteiros, não temos contabilizado com rigor, porque queremos, como vê, como sabe, do histórico, resulta que há uma significativa parte de eleitos de freguesia que não usam nem o regime de permanência a tempo inteiro, nem a meio tempo, apesar de terem esse direito. Nós podemos valorizar pelo máximo. Nós queremos ser rigorosos e vamos desenvolver, a partir do próximo dia 30, vamos ter reuniões em todo o país com as freguesias e vamos questionar todos os eleitos que estão dentro desse quadro para se pronunciarem o que é que vão fazer, para nós termos os números com rigor daquilo que vai ter que ser suportado pelo Orçamento de Estado. Quanto ao artigo 91, tem razão, tenho que lhe dar razão, reconheço que, de facto, esta verba não faz sentido ser eliminada, uma vez que os edifícios, para além do mais, frequentemente significam património que merece ser valorizado, que, obviamente, há que protegê-lo, valorizá-lo, recuperá-lo e pô-lo ao serviço das respectivas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar a uma segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta em conjunto. Pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Agradeço, Sr. Presidente. Eu ainda retomava o tema das majorações. Não na lógica de que foi já aqui aflorada relativamente se o valor dessa majoração tinha vindo ou não do FEF das freguesias não agregadas, não era isso que eu ia referir, mas era outra questão, era se por acaso a ANAF já fez algum levantamento sobre expectativas que tenham ficado goradas relativamente a esta majoração financeira por agregação. Portanto, não é tanto a questão da fonte de financiamento, mas antes, se as freguesias agregadas, no fundo, tiveram a resposta financeira que a lei previa e que este processo implicou. Outra questão que queria colocar, já que vou ser aqui falada, que tinha a ver, de facto, com a questão das sedes das freguesias, mas queria, por último, trazer aqui também a questão do IMI, que houve aqui uma referência, mas também numa outra perspectiva. Como a ANAF sabe, o IMI referente, obviamente, a 2014, vai ser liquidado em 2015. Até agora. E esta proposta do Orçamento de Estado não apresenta nenhum aditamento, mas nenhum aditamento, ao Decreto-Lei 287/2003. Como aconteceu no Orçamento de Estado de 2011, para os anos de 2012 e 2013, cuja liquidação ocorreu este ano 2013 e ocorrerá para o ano em 2014. Ora bem, o que eu estou aqui a falar é do desaparecimento daquela cláusula de salvaguarda que nós vulgarmente chamamos a cláusula de travão. Eu percebo que esta receita, sendo uma receita municipal, influenciará os municípios e também, como é evidente, as vossas receitas. Mas pergunto eu, dada uma situação inacreditável do ponto de vista nacional para as pessoas e para as famílias. Há no vosso documento que eu li, enfim, na transversal, porque me foi entregue, aliás, na diagonal, porque me foi entregue agora há instantes. E que é feita lá a referência, uma crítica implícita, nomeadamente à redução de salários e salários na função pública, à redução de pensões também. Como é que é possível que num momento tão difícil, em que se aumentam impostos, taxas, reduzem-se rendimentos das pessoas e das famílias, se permita, ainda por cima, não salvaguardar, como foi feito nos anos anteriores, esta questão do IMI? Eu gostaria de saber qual é a opinião da ANAF. É porque eu percebo que possa haver, por parte da ANAF, algumas reticências, como eu notei na Associação Nacional de Municípios, porque é uma receita vossa. Bom, mas um acréscimo sobre acréscimo penalizando as famílias, será que isto é justo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, gostaria de começar por manifestar o meu testemunho de grande simpatia e consideração que tenho pelos autarcas de freguesia e queria aproveitar na pessoa do Sr. Presidente da ANAF em saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os autarcas de freguesia que foram recentemente eleitos e desejar a todos o maior sucesso para o seu mandato. Em primeiro lugar, gostaria de prestar aqui um esclarecimento em relação a uma questão que foi tocada da majoração. E, por aquilo que sei, só têm direito à majoração as freguesias que se pronunciaram na primeira fase. E tanto quanto sei também as queixas recebidas são de algumas freguesias que não estão nessa situação. Em segundo lugar, quero, por uma questão de justiça, saudar a ANAF pelo elevado sentido de responsabilidade e de diálogo permanente que permitiu, nomeadamente, verem sido introduzidas alterações substantivas nas propostas de lei das finanças locais e na lei das atribuições de competências das autarquias locais e entidades intermunicipais, uma e outra lei que permitiram dignificar as freguesias, um reforço de meios e competências, como de resto era desejado pelas freguesias. Agora, tocando numa questão, a redução das transferências das freguesias em cerca de 1,3%. Todos sabemos que vivemos num período difícil, no final de uma crise que esperemos que este seja o último orçamento de grande dificuldade, em que todos passam dificuldades, em que todas as pessoas têm que contribuir para este esforço nacional de conseguirmos aquilo que queremos que é ultrapassar este período difícil para Portugal. E, neste sentido, eu gostaria, e penso que a NAF e as Juntas de Freguesia também devem estar disponíveis para fazer parte deste esforço nacional. Registo também aqui o sentido de justiça com que a ANAFRE valorizou as alterações introduzidas pelo IMI, que é, de resto, uma grande medida, e que foi aqui já referido, nomeadamente, o 1%, que equivale a 1,7 milhões de euros no IMI urbano, e a passagem de 50% para 100% no IMI rústico. Quero também reconhecer aqui o trabalho e a colaboração e o envolvimento da ANAF para com os múltiplos problemas que se colocaram com a reforma administrativa e que foi um parceiro importante nesta matéria. E quero, por último, para terminar, levantar aqui uma questão e que o Sr. Presidente da ANAF também reafirmou a importância do pagamento das remunerações dos Presidentes de Junta via Orçamento de Estado. E este processo, para recordar, mais uma vez, que efetivamente houve um ano, para má memória, que isso não aconteceu. E este é importante, isto acontecer. E não nos esquecemos desse momento de má memória em que o anterior Ministro da Justiça, Dr. Teixeira dos Santos, disse que para pagar os salários aos Presidentes de Junta é money for the boys. E para terminar, quero reforçar a questão dos 8 milhões de euros, que são os ganhos com a forma administrativa, que ficam nas autarquias, e, portanto, penso que não será de tudo, enfim, este orçamento de Estado será positivo para as juntas de freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores Presidentes de Comissão e a direção da ANAFRE. E vou abordar novamente o IMI. E gostaria de me reportar à audição nesta comissão para a discussão do orçamento de 2012, onde o senhor Presidente da ANAFRE manifestou a sua posição em relação à participação das freguesias no IMI urbano, depois de arrancar a reavaliação patrimonial. E dizia na altura aos deputados que era fundamental que as freguesias possam participar nos impostos diretos, como o IMI urbano, isto para além do IMI rústico que atualmente já recebiam. E acrescentava também, não sei se recorda, o Sr. Presidente da ANAFRE, que um eventual valor está dependente do novo quadro de competências das freguesias, em conformidade desse quadro, poderíamos dizer que precisaremos de determinado montante. Ainda apelou também na altura, queríamos ter participação suficiente para uma gestão digna das freguesias e que reforçasse as finanças das freguesias. Bem, nunca é demais lembrar que hoje o Governo, quer através da reforma administrativa, quer através da Lei das Finanças Locais e também deste Orçamento de Estado para 2014, determinou que, para além da participação nos impostos do Estado através do FEF, do Fundo de Financiamento de Freguesias, as freguesias já recebeu o produto da receita do IMI sobre prédios rurais, passassem também, como já foi aqui abordado variedíssimas vezes, agora a ter uma participação no valor de 1% na receita do IMI urbano. E a este respeito, eu devo recordar que não estará apenas em causa o aumento do valor de IMI proveniente da reavaliação dos prédios urbanos, mas também um elemento que pouco se tem abordado até agora em sede de discussão do Orçamento de Estado. Este aumento da receita do valor de IMI é também proveniente da redução para 50% do valor de isenção dos fundos de investimentos imobiliários. E com este Orçamento de Estado deixam de estar isentos e terão de pagar 50% dos encargos com o IMI e com o IMT, o que necessariamente contribuirá positivamente para o aumento da receita das freguesias. E em alguns casos, este aumento de receita poderá atingir mesmo cerca de 20% do fundo. A este respeito, alguns analistas dizem mesmo que se o IMI fosse cobrado, a receita total representaria mais de 1.000 milhões de euros. Também a este respeito, lembro a posição da Associação Nacional de Municípios, também à saída dessa mesma audição, e dizia o Dr. Fernando Ruas, não abdicaremos dos nossos impostos municipais, nem faremos esta negociação com as freguesias. E tendo inclusive relembrado que os municípios já contribuem financeiramente para as juntas de freguesia. Bem, o Governo, porém, já provou que não vê assim as freguesias. E o sinal claro está na nova Lei das Finanças Locais e neste Orçamento de Estado, que reparte 1% do IMI urbano, que em algumas freguesias comportará um valor considerável, tendo inclusivamente acordado monitorizar a evolução das receitas para que o Governo, freguesias e municípios possam ter uma noção adequada das mesmas. O Sr. Presidente da ANAF já reconheceu a este Governo e a esta maioria a devida abertura e só gostaria de deixar uma pergunta. Se não acha que neste primeiro ano este aumento de verbas proveniente do IMI deve estar também determinado a áreas de despesas específicas, como seja a redução do pagamento de dívidas a fornecedores ou áreas específicas de investimento, como seja a área social. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu gostava de abordar aqui uma outra questão que a ANAF também aborda no seu parecer e que tem a ver com as questões e as medidas que estão contidas neste Orçamento de Estado para os trabalhadores. Eu vou abordar em duas vertentes, uma mais genérica, mas que, como a ANAF aqui coloca, nós também não podemos acompanhar este conjunto de medidas que visam reduzir as remunerações e retirar direitos aos trabalhadores. Aos trabalhadores das freguesias, aos trabalhadores dos municípios, aos trabalhadores em geral da administração pública, a todos os trabalhadores. Porque, de facto, este orçamento mantém e aprofunda, não é mantém, aprofunda esta desigualdade e esta austeridade que é imposta a quem trabalha e depois, para ao mesmo tempo, desvia estes recursos. Estamos a falar destas verbas desvias para a banca e os grandes grupos económicos. Mas eu gostaria aqui também de abordar uma outra questão, que é a redução de trabalhadores nas autarquias. E, de facto, o Sr. Presidente da ANAF já aqui referiu que, em algumas freguesias, esta medida não é execuível, sequer atendendo, de facto, ao número reduzido de trabalhadores. Mas a verdade é que esta redução de trabalhadores tem impactos quer no funcionamento das freguesias, mas sobretudo na resposta e nos serviços que são prestados à população. E era nesta vertente que eu pedia à ANAFRE que pudesse fazer aqui também promenorizar, de certa forma, estes mesmos impactos. Porque nós estamos a falar, podemos ter questões que poderão colocar em causa não só a qualidade, mas também o tempo em que o serviço demora a ser prestado ou que a intervenção demora a ser prestada, quando se fala em intervenções concretas e ações concretas dos vários programas e projetos que as freguesias poderão desenvolver. Para além de que há um aspecto que não foi aqui abordado, mas que está subjacente a esta matéria, porque este orçamento, à semelhança dos anteriores, não só mantém, como vai mais longe no ataque e na violação dos princípios constitucionais que estão consagrados para as autarquias, que é a sua autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira e também a participação das autarquias nos recursos públicos. Mas a verdade é que é, mais uma vez, a autonomia, neste caso concreto das freguesias, é colocada em causa quando é imposta esta redução, quando cabe à própria freguesia definir quais é que são os meios e quais é que são os recursos que necessita para prestar os serviços que pretende à respectiva população. Eu não posso deixar de terminar sem fazer aqui uma referência novamente, porque nós obviamente consideramos que são declarações que não fazem nenhum sentido e não correspondem de forma alguma à realidade. Ou seja, considerasse este um orçamento positivo, como considerou o PSD aqui nesta reunião para as freguesias, é não ter em conta não só aquelas que são as necessidades, mas é não ter em conta a dinâmica das próprias freguesias. Falar-se em dignificação das freguesias, quando se extingue freguesias. Fala-se de que tem-se uma grande consideração pelos autarcas de freguesia, mas depois não dão meios para que os autarcas possam desempenhar um melhor papel e uma melhor intervenção junto à população. Nós consideramos, de facto, que é inaceitável e que este discurso está completamente contrariado pela ação prática, e a ação prática vai exatamente no sentido oposto. Não é de dignificação, é de desvalorização da freguesia e dos seus autarcas de freguesia. Nós não acompanhamos, evidentemente, porque nós consideramos, de facto, que devia ser um outro rumo e que não este que está a ser seguido.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para encerrar esta audição.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Eurídice Pereira, de facto, referiu aqui a questão da majoração como a expectativa gurada. No nosso entendimento, no nosso pensamento, a majoração é uma verba que se acrescentaria ao valor global do IMI. Ponto. Este é o nosso entendimento. Foi sempre esse o debate que tivemos com o Governo. Recorrentemente nós participámos em dezenas, para não dizer centenas, de debates em todo o país, e onde isto foi afirmado e reafirmado à sociedade, gostaríamos que, e os senhores deputados aqui presentes têm essa possibilidade, gostaríamos que nos ajudassem e ao ajudar o Governo a cumprir na majoração do FFF. Quanto à questão do aditamento aqui que referiu, da Lei 283, tem razão, é uma questão que, com certeza, nós levantamos as questões, enfim, vamos levantando as questões à medida que vão decorrendo os nossos encontros com o Governo e com os grupos parlamentares também, com os senhores deputados, obviamente que algum dia chegaremos a concretizar estes anseios e estas questões, e esta questão que levantou, que é pertinente e importante, merece a nossa atenção. Quanto aos acréscimos do IMI e à redução, quanto aos acréscimos do IMI e de porventura da suspensão da medida transitória, era disso que estava a falar, suponho, nós somos cidadãos comuns. Nós conhecemos o terreno como poucos. Vivemos intensamente os anseios e as limitações dos nossos concidadãos. E sabemos o que se passa no país. Obviamente que desejamos, não sejamos hipócritas, que haver aumentado os recursos das freguesias por esta via. Mas que se lembra, na minha intervenção anterior sobre esta matéria, disse: façamos as coisas com moderação. E com moderação que possa ser sustentável aos cidadãos e que possa ser entendido pelos cidadãos. Essa é a nossa perspectiva. Dizia um senhor ex-membro do Governo, hoje presidente desta Comissão, que havia prédios rústicos em Portugal cujo valor do IMI não daria para pagar um café sequer, durante um ano. Portanto, há que corrigir o que está mal e, obviamente, fazê-lo com moderação, porque também, deste ponto de vista, estaremos a moralizar, nomeadamente, uma questão que nos é importante para todos, a questão dos incêndios, dos focos florestais. Nós, como conhecedores que somos do terreno, sabemos que há montanhas de proprietários do nosso país que desconhecem onde têm determinadas parcelas, nomeadamente nas regiões de minifúndio. É preciso que as pessoas sintam algo que estão a ser taxadas por aquela propriedade para que lhes deem atenção. Eu acho que isso é um fator moralizador e, porventura, benéfico para o combate, para a reorganização do território, nomeadamente da floresta, e para o combate a esse flagelo nacional que são os fogos florestais. Pela nossa parte, falo-emos sempre tendo em conta a capacidade dos cidadãos para sustentar e a sua capacidade de apreensão e da justeza das decisões. Essa é a nossa tarefa. Nós vamos ao terreno explicar às pessoas e dialogar com elas. Daí trazermos aqui, e vimos aqui de coração aberto, falar com os senhores deputados e com o Governo sobre estas questões. Senhor Deputado Mário Magalhães, agradeço-lhe, do PSD, agradeço as palavras que nos dirigiu. Porventura fazemos as nossas atitudes, porventura nem sempre bem compreendidas, mas são sentidas. São numa perspectiva de representação desta comunidade vasta do espectro político nacional das freguesias, onde há sensibilidades de todas as ordens e que nós, obviamente, na nossa capacidade pouca, porventura, temos que procurar congregar e equilibrar nas nossas intervenções. Mas, quando estão em causa questões nacionais, como a paz social, o respeito pelo regime democrático e pelos processos eleitorais, estão aqui três elementos que, representando três forças políticas diferentes, pensam a mesma coisa sobre o assunto. E, desse ponto de vista, acho que devemos também ser reconhecidos como tal. As freguesias majoradas na primeira fase Porventura, o número que nós temos é que são 248 as freguesias que beneficiam do regime de majoração, precisamente por decisão de agregação da primeira fase. São 248, foi um dado que nos é fornecido pelo Governo, presumo que está certo, portanto, e dessas freguesias, estamos a fazer agora uma extrapolação daqueles que estão a apresentar queixas, se de facto se incluem naquele grupo das 248 ou não se incluem. Mas com certeza que haverá algumas, que já está provado que está, que porventura pode haver um erro. O processo foi, esta complexidade deste processo até decorreu bastante bem, como todos nós sabemos, do ponto de vista da gestão do mesmo processo. No esforço nacional estamos disponível, como sabe, e volto a referiu aqui os 8 milhões. Por favor, Sr. Deputado, ajudem-nos a que estes 8 milhões, que são porventura poupança, que fica diluída no coletivo das freguesias, mas nós gostaríamos era de ver também a imagem do Governo preservada. Porque é de seriedade que se trata. É da imagem e de credibilidade junto dos cidadãos. Se era 884 milhões, nós que aceitámos pacificamente essa verba, tem que lá estar 184 milhões. E não estão. E isso é que nós gostaríamos e esperamos que os senhores deputados da maioria façam o favor de corrigir e levar o Governo a corrigir. Senhora Deputada Marília Neto, muito obrigado pelas suas referências, deixam-me aqui um bocado atrapalhado. Margarida, pelas suas referências ao passado, nós não costumamos contradizer-nos muito, mas, e de alguma forma o que referiu, está em linha com aquilo que eram os nossos anseios. Para funcionarmos com dignidade, de facto, foi sempre uma bandeira nossa. As freguesias não estão suficientemente dotadas de recursos a todos os níveis para poderem funcionar com dignidade. E esse funcionamento com dignidade passa por uma autonomia que nos é tão cara, que é fundamental para o nosso exercício e para a nossa respeitabilidade. Obviamente que nós temos que dar o nosso contributo. Obviamente que há muitas outras matérias, outras tarefas transversais à nossa vida coletiva enquanto autarquias, Sr. Presidente, já termino, que merecem que trabalhemos em conjunto para isso. Desde logo, Srs. Deputados, Sr. Presidente, há uma matéria que está a acontecer no nosso país. Há muitas freguesias que ainda não foram instaladas. Daí que nós não podemos ter muitos dados. Porquê? Porque há uma lacuna na lei, como sabem, em que há em contraponto a proposta do Sr. Presidente de Junta Eleito e a sua Assembleia, e há aqui um bloqueio que a Assembleia da República tem que rapidamente, é um apelo que eu deixo aos Srs. Deputados, resolverem este problema de uma vez por todas e o mais rápido. Isto já se verifica há vários anos e há vários mandatos e é preciso resolver esta questão. Rapidamente, os senhores já imaginam o que se passa aí no nosso país quanto a esta questão. Quando quiserem, chamem-nos que nós vimos falar ao grupo parlamentar e explicar aquilo que nos vai chegando sobre esta matéria. As verbas na área da despesa específica, fornecedores. Senhora Deputada, quero dizer-lhe que as freguesias, de uma maneira geral, não estão endividadas. Não estão. Mas concordo consigo, não estão endividadas. Não. As freguesias têm uma excelente prestação, são os trocos, aquelas que estão endividadas, podendo aqui e ali haver um mau exemplo, como tudo, não é? Como tudo. Mas obviamente que os eleitos de freguesia são pessoas que têm uma especificidade muito própria. Têm um sentido de missão, não quero pôr em causa o sentido de missão das outras pessoas. Têm um sentido de missão que resulta da observação permanente do seu concidadão, do vizinho que o conhece e que está, tem o pescoço no sebo, passa a expressão, permanentemente. E obviamente que o Presidente Junta, responsável, não está endividado e cumpre os seus deveres enquanto tal, a tempo e horas, e obviamente que agora com as dificuldades sociais crescentes há excelentes exemplos de trabalho social nas freguesias, muito fruto de uma capacidade, de uma criatividade, da envolvência da comunidade. É aí que está o grande valor da freguesia na resolução desses problemas. Doutora Paula Santos, Sra. Deputada, a redução dos trabalhadores é de facto é inexecuível. Como podem ver na parte final do nosso parecer, nós propomos até que as freguesias sejam libertas desta obrigação. Não faz nenhum sentido que esta questão seja colocada e exigida às freguesias. É 1% das freguesias, ou pouco mais de 1% das freguesias, que estão nesta situação. Por favor, libertem as freguesias, porque a esmagadora maioria das freguesias não tem qualquer trabalhador. E uma grande parte tem um trabalhador, ou dois. E depois há umas quantas que têm, de facto, alguns números de trabalhadores. Quero dizer-lhe, para terminar, que isso é de facto um impacto que está em contraponto com o novo conjunto de competências que nos foram atribuídas. É uma preocupação crescente. Quando nós devíamos estar em linha com as exigências que nos são colocadas, e bem porque lutámos por elas, e a Assembleia da República aprovou, ter a possibilidade de readequar o nosso quadro de pessoal às necessidades e à especificidade de funcionamento, isso está precisamente a ir em contraponto com esta decisão. A execução das mais competências, etc. A questão da autonomia. Esta, como disse bem, é uma questão, como sabem os senhores deputados, é uma questão importantíssima, uma esperançosa questão que nós gostaríamos de ver resolvida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o contributo da ANAFRE para este debate na especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2014. Agradeço a participação de todos os senhores deputados. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã às 10 horas continuaremos com a audição da senhora Ministra da Agricultura e do Mar. Boa noite.